das notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A informação é do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Nas últimas horas, o caudal do Rio Tejo tem registado valores de 1000 metros cúbicos por segundo, com a previsão de, nas próximas horas, haja manutenção deste valor. Pela informação disponível, prevê-se a manutenção dos caudais debitados pelas barragens, o que contribuirá para a manutenção dos níveis registados no Rio Tejo, havendo lugar a algumas oscilações. Reforça o mesmo texto enviado para a redação da ERT. Neste sentido, aconselha-se que não atravesse com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas. Nesta altura, registro para transtornos ainda na estrada municipal 521, em Ferreira do Zêzere, no município de Santarém, por sua vez, registro para inundações na estrada municipal 1348, na rua de Marvila, na estrada nacional 365, em Reguengo do Alviela, por sua vez, em Constância, nota para o parque de estacionamento na margem do Zêzere, que continua inundado a 10%, enquanto que na Golgã há nota para a submersão do caminho municipal Estrada dos Lázaros, da estrada ainda das Bracnizes, da estrada municipal 365, entre outras vias espalhadas pelo distrito de Santarém. Está aprovado o orçamento do município de Tomar para 2023. Está em causa um valor que ronda os 51 milhões de euros, documento que passou em Assembleia Municipal com os 14 votos favoráveis do Partido Socialista, sendo que a CDU, Bloco de Esquerda e Independentes do Nordeste optaram pela abstenção, no total de 4, enquanto que o Partido Social Democrata, o Chega e o CDS votaram contra, no somatório de 13. Refira-se que António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, eleito pelo PSD, ausentou-se da sala na altura da votação. Em traços gerais, refira-se, a Câmara propõe-se a um conjunto de objetivos, dentre os quais a requalificação do espaço público, como a Estrada da Churumela, Casal dos Frades, assim como os Largos de Sem Soldos, obra já iniciada, Serra, Linha Cera ou Carregueiros, sem esquecer a criação de um novo skatepark, para além da requalificação da Escola Gualdim Pais e o Jardim de Infância Raul Lopes. Estas linhas mestras foram apresentadas por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Estrada da Churumela, Avenida Duarte Faustino. Reabilitação do Casal dos Frades. Finalmente, é empreitada, visto o projeto estar já praticamente concluído, a empreitada do skatepark. Escola Gualdim Pais. O aviso de candidatura para a requalificação da Escola Gualdim Pais está já aberto e, portanto, nós vamos concorrer ao aviso de candidatura que está aberto e, portanto, prevê-se que haja obra já em 2023. A reabilitação do Jardim de Infância e a criação da Valência Creche, cujo aviso de candidatura também já está em aberto. Ainda dentro do desenvolvimento urbano, portanto, qualificação de espaços públicos, permitam-me também destacar, para não centrarmos tudo na cidade, aquilo que são a reabilitação dos Largos Sem Soldos, da Serra, da Linha Cera e de Carreiros, bem como as intervenções que vêm nas estradas que já estavam no ano passado e que estão a decorrer, algumas estão todas adjudicadas. Acrescentamos o caminho municipal 1119 e a reparação das obras de arte, as pontes da Bairrada e Vermoeiros.
Orçamento da Câmara de Tomar, 51 milhões de euros, está aprovado para 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve um homem de 52 anos por posse de armas proibidas no concelho de Ourém. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que o suspeito tinha na sua posse diversas armas proibidas e armas de fogo, com o intuito de as ostentar e causar receio e intimidar quem o confrontasse. No seguimento da ação, para além da revista de segurança realizada ao indivíduo, foi dado cumprimento a 9 mandados de busca, uma domiciliária, uma em armazém e 7 em veículos, que culminaram na apreensão de diversas armas, dentre as quais aerossóis de defesa, armas elétricas, um bastão extensível, 2 espadas, uma carabina com mina telescópica, 4 réplicas de armas de fogo, entre outras. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.
Rádio Air, informação.
Descobrir recantos na terra dos sorrisos. É este o mote para o novo site de Vila Nova da Barquinha, o visitebarquinha.pt, instrumento que foi lançado nesta sexta-feira em pleno centro cultural. O que visitar, onde comer ou dormir, o que fazer. São estes alguns dos caminhos que podem encontrar neste site, uma aposta da Câmara Municipal que visa potenciar aquilo que o território tem para oferecer aos visitantes e não só. A ERTS marcou presença nesta sessão, iniciada por Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que começou por recordar o esforço do município em valorizar os recursos endógenos do concelho, deixando alguns exemplos dessa intervenção.
Houve um grande esforço por parte do Executivo Municipal na questão da abolição da Igreja da Atalaia, que ficou requalificada e ficou bonita, na questão da inauguração do trilho panorâmico do Tejo e também por parte dos particulares, nomeadamente a Teresa Nicolau também, da questão do Pirilau, ou seja, da abolição dos chamados recursos endógenos. Isso é muito importante também para atrair turistas, para criarmos riqueza. É evidente que o turismo não é o único fator em termos económicos que equilibra a nossa balança de pagamentos, mas representa um peso significativo da nossa balança de pagamentos. E, de facto, tomara que a questão dos aeroportos seja resolvida rapidamente, podemos receber mais gente, possamos praticar mais atos de comércio. E este é o objetivo da criação deste site.
Descobrir encantos na terra dos sorrisos, Vila Nova da Barquinha Câmara lançou assim um novo site. O Sporting de Tomar defronta hoje o Benfica em jogo da 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O duelo está marcado para o Pavilhão da Luz a partir das 21 horas com relato na ERTE. A formação nabantina está numa série de 2 derrotas seguidas para o campeonato, sendo que recentemente garantiu lugar nos 16avos da Taça de Portugal ao vencer em Bulacane. Este será, claro, um jogo muito diferente contra uma das melhores equipas do mundo. Só o Sporting de Tomar, no máximo das suas capacidades, irá conseguir pontuar na Luz. Recordar a classificação: na frente Benfica e Sporting 24 pontos, terceiro Porto e Barcelos com 22, quinto Valongo com 18, sexto Sporting de Tomar com 13, sétimo Oliveirense 11 pontos, oitavo Parede com 10, nonos Hockey Clube de Braga e Ribadavia com 9, décimo primeiro Famalicense com 7, décimo segundo Espaço de Arcos e Juventude de Viana com 6, décimo quarto e último é o Murches com 4 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTE, o Partido Comunista de Tomar alerta para a criação de condições no sentido de privatizar a Tejo Ambiente. Está em causa, refira-se, a empresa responsável pela água, saneamento e resíduos no concelho nabantino, assim como em Ferreira do Zêzere, Sardual, Mação, Vila Nova da Barquinha e Orém, sendo que este último território ainda tem o setor da água entregue à Biwater. No mesmo texto, o PCP recua até à recente Assembleia Municipal de Tomar para reforçar o voto contra à criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos, evocando assim que se estão a criar condições para se privatizar este setor, criando uma empresa com escala. O PCP recorda que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu que tal não se iria verificar. No entanto, adverte o Partido Comunista, verifica-se que desde o início do funcionamento desta empresa, os serviços de recolha de resíduos urbanos estão contratualizados à empresa privada Suma, assim como a leitura dos contadores foi também igualmente concessionada. A última concessão efetuada pela empresa Tejo Ambiente foi a de serviços de despejo de fossas, desobstrução, à empresa Desentop e Protege, que ocorreu agora no mês de novembro. Que outros serviços da empresa Tejo Ambiente se irão concessionar no futuro? Questiona o PCP no mesmo texto.
Rádio Air, informação.
Empreitada de requalificação do Largo do Rocio, em Sem-Soldos, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga, Tomar, foi consignada à empresa Manuel Pedro de Sousa e Filhos. Os trabalhos começaram de imediato, tendo avançado de forma já bastante visível, apesar da meteorologia adversa dos últimos dias, refere a Câmara de Tomar, sem nota de imprensa publicada na rede social Facebook. Os trabalhos visam a requalificação urbana do Largo Principal daquela aldeia, sendo que está em causa, nomeadamente, a introdução da pedra com o revestimento de vias e passagens, introdução de mobiliário urbano e reconstrução das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água. Reforça o mesmo texto. A obra irá custar cerca de 900 mil euros, tendo um prazo previsto de 6 meses, durante o qual o acesso ao automóvel ao largo será muito condicionado. As necessidades pontuais de acesso deverão ser solicitadas ao responsável da obra, que irá implementar as medidas necessárias. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegura que o carvalho Jorge Paiva, árvore classificada como de interesse público, que está junto à Biblioteca António Cardaz da Fonseca, não está em risco com as obras que estão em curso na envolvente à citada estrutura municipal. As preocupações tinham sido colocadas por Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia nabantina, assim como, há mais tempo, pela Associação Sociocultural e Ambiental 30 por uma Linha, que em comunicado tinha advertido para os cuidados a ter nas intervenções. Nesta fase, a situação prende-se com a presença de materiais junto do carvalho, situação então esclarecida por Hugo Cristóvão.
Há, de facto, dois montes de materiais que são usados na obra, portanto, um monte de areia e um monte de brita, enfim, não é, enfim, uma espécie de brita. E, bom, aquilo que é o entendimento dos serviços, e francamente concordo, é que essa situação, que não haveria grande outra viabilidade a não ser eventualmente usar passeio e parte da estrada, portanto, que não fere nem formalmente o parecer do ICNF, nem, e mais importante, efetivamente a árvore, ou seja, o carvalho é uma árvore de grande porte, as suas raízes são naturalmente bastante fortes e, portanto, não será esses pequenos, é preciso ainda assim frisar isto, pequenos montes de material que é usado na obra que poderão danificar, portanto, as raízes, não é? Que estão no subsolo, portanto, daquele espaço.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, recorde-se que as obras envolvente à biblioteca começaram em maio último, com um prazo de execução estimado na altura em 6 meses. O investimento ronda os 200 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos Livres e Iguais, ação que contou com a colaboração do município e ainda da delegação local da Ordem dos Advogados e que correu no Complexo da Levada, palco para 3 visitas de estudo à moagem e ao núcleo museológico da Fundição Tomarense. Participaram alunos do 6º e do 9º ano. Para além da transmissão de conhecimento em torno da história daquele complexo nabantino, registro para a mensagem sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ERTES acompanhou esta visita e falou depois com Angelina Oliveira, professora de português no agrupamento Nuno de Santa Maria, que nos deixou os objetivos desta iniciativa.
O objetivo é esse, é alertar e sensibilizar os nossos alunos que a escola é um valor que eles têm como adquirido e que devem aproveitar esse valor, tendo em conta que no mundo inteiro 168 milhões de crianças não têm esse direito e que vão para a escola quando podem, após horas de trabalho. Aqueles que vão, porque há os que não vão. E mostrar aos nossos alunos exatamente isso. E isto vem na senda da comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que o nosso agrupamento, dentro do projeto Mais Humanidade, teve, portanto, desenvolveu com todas as portas das salas do agrupamento, ou seja, do primeiro, do jardim de infância ao 12º ano, todas as portas estavam com referências aos direitos humanos. Cada turma, cada professor trabalhou da forma que bem quis. Portanto, alertar que ainda é preciso lembrar este dia, porque muitos dos 30 artigos não são cumpridos. Neste caso, nós aproveitamos o artigo 23 e o princípio 7 e 8 da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Porquê? Para aproveitarmos este espaço museológico onde pudemos contar com a presença do Sr. Feliciano para nos explicar exatamente isso. Portanto, no fundo é as instituições tomarenses estarem em trabalho conjunto e valorizar aquilo que nós temos. No fundo é valorizar o património, a educação e tentar sensibilizar para aquilo que ainda é violado a nível mundial. Felizmente em Portugal essa violação ainda não é tão grave, mas os nossos alunos precisam de saber. Como eu costumo dizer, saber é poder e a educação traz-nos isso.
Agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar-se aqui a assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos Livres e Iguais. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental, deteve dois homens de 29 e 41 anos por captura ilegal de meixão na localidade de Salir do Porto, Concelho de Caldas da Rainha. No âmbito de uma ação de fiscalização para detecção de atos ilegais nos recursos hídricos, os elementos do núcleo detectaram, junto à foz do rio de Tornada, durante a noite, duas pessoas a praticar a captura ilegal de meixão, o que levou às suas detenções em flagrante. Desta ação resultou ainda a apreensão de duas artes de pesca denominadas por capinetes e 209 gramas de meixão, que foi devolvido ao seu habitat natural. Os detidos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. A enguia europeia, que na fase larvar é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O valor do meixão no mercado final varia consoante os meses e pode alcançar-se um valor de 6 mil euros por quilo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.